Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Acho que temos condições para começar a nossa reunião. A ordem do dia foi distribuída, tem quatro pontos. Vamos começar, como é normal, pelo primeiro. Aprovação da ata número 223. Senhores deputados, queiram colocar alguma questão em relação à redação desta ata? Não havendo, passamos de imediato à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 2, que são duas redações finais. Uma primeira relativa ao texto final apresentado pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Generalização Poder Local e Habitação, relativa ao projeto de lei número 1214/13, 4ª sessão do PAN, que regulamenta o fim que deve ser atribuído às pontas de cigarro. Nós tínhamos iniciado a apreciação desta matéria na última reunião, vimos que havia aqui algumas questões que precisavam de ser mais ponderadas. Não sei se algum dos seus deputados... Sr. Deputado Berta Cabral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É no essencial, acho que a redação final corresponde àquilo que foi aprovado e aquilo que era o espírito da concessão desta lei no âmbito das nossas discussões aqui em comissão. Eu só sugeria que o texto, a denominação do diploma fosse mais consentâneo com o seu objeto, ou até melhor dizendo, com o artigo 2º, porque dizer redução do impacto das pontas de cigarros no meio ambiente é redutor relativamente àquilo que é o artigo 2º, que são os resíduos de pontas de cigarros, charutos, outros cigarros contendo produtos de tabaco. E, portanto, eu transpunha para o título do diploma redução do impacto das pontas de cigarros, charutos, outros cigarros e outros cigarros contendo produtos de tabaco. Acho que ficava mais completo e mais consentâneo com aquilo que foi aprovado. Também no artigo 6º, aqui é uma sugestão, então, pode ser acolhida ou não, ou melhor, tem eventualmente menos importância, mas acho que precisava melhor. Na linha B, no final diz atividade hoteleira e alojamento local e outros. Para não ficar a ideia de que isto é um etc, não é? E em leis nunca é. Artigo 6º, a linha B. 1B. 1B, sim, tem o 2, mas é o 1B. E outros, talvez outros, onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco, para não parecer, etc. Não é?
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Se os deputados queiram intervir, Sr. Deputado... Faz favor, Sr. Deputado. André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados. Dizer que nós damos consenso a todo este texto, portanto a toda a proposta de redação final. Acolhemos a proposta do PSD para o título e também para a linha B do número 1 do 6º. A redação onde é comum, estou a citar a deputada Berta Cabral, onde é comum haver consumo de tabaco ou onde possa ocorrer consumo de tabaco. Agora não sei exatamente que redação é que se possa dar, mas pronto, mas para dizer que sim, que concordamos com a redação e com as propostas do PS.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Mais os deputados queiram intervir sobre esta matéria? Não havendo... Se não houver mais intervenções, então, com as propostas aqui apresentadas pelo Sr. Deputado Berta Cabral e aceitas pelo Sr. Deputado André Silva, passaríamos à votação da redação. Afinal, parece que o Partido Socialista também quer intervir.
No artigo 4º, no número 1, a disponibilização de cinzeiros, desaparecia o nomeadamente, mas nós consideramos que se deve manter. Nomeadamente restauração e bebidas. Na primeira linha,
os estabelecimentos comerciais.
4º, disponibilização de cinzeiros, número 1. Os estabelecimentos comerciais e depois a DAPAN propõe que desapareça o nomeadamente. Nós consideramos que se deve manter. Nomeadamente restauração e bebidas. Uhum. Sim. No início. Já tinha desaparecido.
Só um momento, Sr. Deputado. É deixar a Sra. Deputada Maria da Luz terminar, por favor.
Posso. Portanto, artigo 4º tem por título disponibilização de cinzeiros. O número 1, os artigos comerciais, os estabelecimentos comerciais, nomeadamente restauração e bebidas, não está lá restauração, nomeadamente. Exatamente. Nós consideramos que deve estar. A deputada Helena Receta que falou, tenho mais coisas.
Sim.
Mas a Helena Receta quer comentar sobre isto.
Mas não quero acabar.
Quero falar dos outros todos? Pronto, então queria ainda dar nota de outras questões que têm a ver no número 3, onde refere colocação de cinzeiros na segunda linha. Número 3 do mesmo artigo. Colocação de cinzeiros junto às plataformas de embarque desapareceu em zonas. Deveria manter-se em zonas onde é permitido fumar. Em plataformas de embarque, em zonas. Era o que nós tínhamos. O quê? Pronto. Era uma sugestão do deputado Luís Vilhena. Não, não vem no avião. Não vem no avião.
Sra. Deputada, eu agradecia que a Sra. Deputada Maria da Luz concluísse.
Sim. Muito bem. Depois temos. Peço desculpa. No artigo 11º, nas contraordenações, 11º. O incumprimento. Portanto, o artigo 11º, número 2, onde está, diz, na segunda. Pronto. Ah, portanto, não é no artigo 11º, é no artigo 10º. Na fiscalização, foi substituída a Polícia Marítima por Polícia Municipal. É para manter a Polícia Marítima. Pronto, escrever Polícia Marítima. É a Polícia Marítima. Exatamente. Exatamente.
Está certo.
Um momento. E para terminar, é no artigo 12º, o número 3, a sugestão é que este artigo que aqui está desaparecesse e que passasse para o anterior, que tem a ver com as contraordenações. Relaciona-se com o anterior, o número 2. Com o número 11. Porque isto tem a ver com as contraordenações.
Muito bem. Terminou, Sra. Deputada?
Terminei.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente à proposta do artigo 4º, do nomeadamente, do ter desaparecido nomeadamente, eu não tenho aqui a versão original do texto, mas eu creio, do que me recordo, que estava nomeadamente porque inicialmente no texto original só dizia os estabelecimentos comerciais, nomeadamente restauração e bebidas, e não tinha os outros, não, ou seja, não estava os estabelecimentos onde corram atividades lúdicas e os edifícios
onde
é permitido fumar.
Tinha aqui o original, tinha.
Tá. E tem isso?
Tá.
Não.
Nomeadamente, restauração e bebidas, os estabelecimentos onde corram atividades lúdicas, todos os edifícios onde é proibido fumar, etc.
Ah, Tinha? Eu tinha a ideia que não. Porque o que não se pode é fechar, de facto, e o nomeado. Então concordo. Eu por acaso tinha a ideia que só dizia estes. Relativamente às zona, ao número 3, eu concordo porque as plataformas de embarque são muito grandes e não se pode fumar em todas as zonas não é permitido fumar em toda a área das plataformas de embarque. E, portanto, onde é lógico haver cinzeiros é nas zonas onde é permitido fumar, é que é lógico haver cinzeiros e não espalhados por todas as plataformas, por todo o local. Depois a outra questão da polícia, pronto, da fiscalização, eu confesso que na altura quando li o projeto, a proposta, achei que PM era a polícia marítima, porque polícia municipal só há duas ou três câmaras a ter, temos toda uma vasta costa de praias, onde se pretende que não haja descarte de beatas e, portanto, onde a competência é da Polícia Marítima. Quanto à outra questão, não tenho propriamente posição. Não, confesso que não olhei para isso com...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Propostas do Partido Socialista. Acolhemos no artigo 4º, número 1 e no artigo e no número 3. Sim. Relativamente ao artigo 10º, gostava de dizer o seguinte. O espírito, portanto, ou seja, este PM que aparecia no articulado desde o início, sempre foi a intenção do PAN que o PS fosse, designasse Polícia Municipal. Isso mesmo dei conta de quando aprovámos aqui a redação final, para trocar, foi eu que solicitei trocar o marítima por municipal, porque era isso que nós queríamos referir-nos. No entanto, porque consideramos também pertinente a atuação e a fiscalização por parte da Polícia Marítima, podemos consensuar aqui, parece-me que é pertinente introduzir a Polícia Marítima, ou seja, deixar a Polícia Municipal como está, porque era isso que nós pretendíamos, e incluir, vírgula, Polícia Marítima a seguir, e portanto considero muito bem. Relativamente ao retirar o 3 do 12º e colocá-lo em 3, número 3, 11º, poderiam explicar qual é que é o motivo, se faz favor?
Porque, Sr. Presidente, porque esta matéria tem a ver com as contraordenações e, portanto, ficava melhor enquadrada no artigo respeitante às contraordenações. Pode-se ver aí o artigo? É o 11º. É o 11º.
Está? Sr. Deputado André Silva, terminou? Terminou?
Sim, ok. Então, tudo bem, damos consenso. Queria só, Sr. Presidente, quando se colocasse à votação, para estabilizar a proposta do PSD relativamente ao B do 1 do 6º, qual é exatamente cada palavra, como é que fica o fim dessa frase da proposta do PSD, para que estabelecemos
outros,
o texto final.
Outros, para substituir o outro, é?
Não, em relação à proposta do PSD, da linha B do número 1 do 6º. Ou seja, para sabermos exatamente como é que fica.
Muito bem. A Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que muitas vezes os serviços retiram os nomeadamentos, parece que há um certo desagrado quando nós utilizamos o nomeadamente nos textos legais. Acontece que aqui é importante, porque já foi dito, estabelecimentos comerciais, nomeadamente restauração e bebidas, mas pode ser muitas outras coisas e podem ser, enfim, muitas outras lojas que não são de restauração e bebidas e, portanto, o nomeadamente é fundamental porque é apenas uma exemplificação dentro de uma categoria geral. A outra coisa que eu queria dizer, parece de pormenor, mas eu sou sensível a isto, na terceira linha do número 1 do artigo 4º está uma vírgula a mais que não deve estar. Entre o sujeito e o verbo não tem que estar uma vírgula. Estabelecimentos comerciais, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar devem dispor. Não, essa vírgula está cá a mais. Tenho aqui a verde, uma vírgula a verde. Deve
artigo
estar a mais.
4º.
Artigo 4º, número 1, terceira linha. É proibido fumar, vírgula. Tenho aqui uma vírgula verde. Vocês não têm? Peço desculpa, então era erro da minha versão. Não tenho
já foi saneada essa vírgula. Mais alguma coisa, Sra. Deputada? Sra. Deputada, terminou. Muito obrigado. Está aqui a doutora Isabel a sugerir, senhores deputados, está a sugerir que no artigo 4º, onde se pretende introduzir, e parece com sentido, a palavra, o advérbio de modo, nomeadamente, que se, em vez de pôr nomeadamente, se coloque designadamente para não repetir o mesmo advérbio no mesmo artigo. Está duas vezes nomeadamente, em vez de nomeadamente, designadamente. Ok. Parece que há uma inclinação consensual do que se pode utilizar o designadamente. Senhor deputado André Silva, parece que solicitou que o PSD... já aqui está. Ok. Então qual é a frase? Ok. Então, no artigo 6º, no número 2, no final do número 2, onde diz atividade hoteleira e alojamento local e outros, substituir e outros por... Substituir... Ok. E alojamento local e outros, onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco. Onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco? Está esclarecido? E outros, onde é comum haver o consumo de produtos de tabaco? Muito bem. Sendo assim, julgo que temos condições para votar a redação final com as alterações propostas pelos vários PSD, PS... Na generalidade dos casos, aceitos pelo PAN e, portanto, íamos passar à votação final. Final não, votação da redação final. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então agora ao texto de substituição apresentado por esta comissão, relativo à proposta de lei número 94/13 da 2ª Sessão Legislativa do Governo, altera o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios. O Sr. Deputado quer apresentar esta proposta?
Posso
apresentar. Sr. Deputado Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Eu hoje tenho aqui um número difícil, que é o seguinte. Nós, na última reunião, tínhamos abordado ligeiramente este assunto, que se prende com o seguinte... Esta redação final tem no artigo 14º-A uma nota que briga com a legislação em vigor, pelo que, se depois de várias voltas e contactos se acordou que se houvesse consenso para se introduzir na redação final um número 2 ao artigo 14º-A, seria possível compatibilizar toda a legislação existente, já que na legislação existente diz o seguinte: pode ser dispensada a aplicação de algumas disposições do regulamento técnico referido no artigo 15º, quando a sua aplicação seja manifestamente desproporcionada ao abrigo dos princípios previstos no decreto-lei que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas. E o que se propunha é que, nesta redação final que hoje aqui vamos votar, pudesse ter um acréscimo que dizia: mediante decisão da ANEPC ou pelos órgãos executivos dos municípios quando da primeira categoria de risco. Isto levaria a que o texto proposto para a linha D do número 3 caísse. Aliás, na legislação em vigor, ao contrário da indicação que aqui está, o número 3 não tem, aos dias de hoje, qualquer alínea, certo?
Sim, sim.
Exatamente, não tem. Há aqui um lapso. Portanto, não tem. E nem sequer teria aquilo que era a propositura da linha D. Não, que nunca poderia ser D, já que não havia anteriores. Pronto. E o que se propõe é que se faça este número 2, em que se repete a legislação em vigor e se acresce, mediante decisão da ANEPC, ou pelos órgãos executivos dos municípios, quando da primeira categoria de risco. Porque isto assim salvaguardava efetivamente todas as possibilidades. E é isto que submeto à apreciação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Eu creio que não percebi bem, e a culpa é minha seguramente, mas a alteração proposta faz referência a um decreto-lei que foi revogado. E, portanto, eu acho que isto não é boa técnica legislativa. Estamos numa alteração à lei, fazemos referência a um diploma que acaba de ser revogado. Este diploma, que estabelece o regime aplicável à revisão de edifícios ou frações autónomas, que era um regime simplificado para a reabilitação, acaba de ser revogado. Entra em vigor em novembro, mas já foi publicado. E, portanto, estar a fazer aqui uma referência a uma coisa que acaba de ser revogada não me parece que seja a melhor técnica. Portanto, acho que encontrei outra solução, mas o que estava bem, é dispensada quando seja manifestamente desproporcionada. Depois, no número 3, dizes quais são as regras que têm que ser cumpridas para poder ser dispensada. Porque só pode ser dispensada se cumprirem estas regras todas, nomeadamente envolvida a ANEPC, etc, etc. Agora, fazer a referência, eu creio que a referência está aqui feita por razões prudenciais, mas eu acho que ela pode ser lida ao contrário.
Muito bem.
Tudo bem,
já vamos tratar desse assunto.
Nota.
Chegou, Sr. Deputado.
É porque ao abrigo do regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas, isto é ambíguo, o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas pode ser o regime jurídico de urbanização e edificação, o regime jurídico da reabilitação urbana ou o regime excepcional da reabilitação urbana. Há três regimes que se aplicam à reabilitação. E, portanto, eu acho que isto torna a leitura da lei mais difícil. Eu preferia como estava. É desproporcionada pelas características construtivas arquitetónicas ou de funcionamento e exploração e depois diz-se quais são as garantias que é preciso fazer.
Mas eu posso lembrar, mas isso já está em vigor. Isso é o que está em vigor. Ainda bem? Não, aquilo que a senhora deputada Helena Roseta acaba de referir como não estando bem, é aquilo que está em vigor. Está em vigor. Isso não é isto. Não foi isto que foi revogado. Pronto.
Oh, Sr. Presidente, dá-me licença. Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor.
Desde que eu levantei o problema, vamos lá ver também se dou ajuda para resolver. Segundo aquilo que entendi e que está explicado, entre a aprovação desta lei e a redação final, foi publicado um diploma que altera este preciso artigo nos termos que agora se retomam aqui, copiando. Portanto, havia duas soluções para isto: ou copiar, como se está a fazer agora, o que saiu do novo diploma, ou remeter para o novo diploma. Mas isso agora farão como entenderem.
Sr. Presidente, a parte do PSD nós não nos opomos à solução preconizada pela Sra. Deputada Maria dos Rosinha.
Sim, muito bem. Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Microfone. Quer que repita? Quer que repita? Não liguei o microfone.
Sr. Deputado, não deixando de ter razão, o facto é que aquilo que está aqui proposto é um erro. E portanto nós temos a obrigação de corrigir esse erro. Depois disto publicar, temos que fazer a retificação, não faz grande sentido. Agora, portanto, isto só pode acontecer se houver consenso dos vários grupos parlamentares sobre esta matéria, como é óbvio. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu, no início, disse que não vamos quebrar este consenso. No entanto, tem que ficar esta
claro, nozinha. Muito bem. Tá, Sr. Deputado Helena Roseta.
E não se pode, no objeto, fazer referência a esse novo diploma que, entretanto, saiu?
Tem que se fazer. É obrigatório.
Assim já
é uma das alterações.
Tem que se fazer.
É. Muito bem. Sendo assim, Srs. Deputados, passamos então à votação da redação final. Srs. Deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora... Sim, é aquilo que a Sra. Deputada Helena Roseta acabou de dizer, portanto, tanto no objeto como nas alterações, tem que vir a menção do novo decreto-lei, do 95/2019. Sr.
Presidente, eu solicito que seja remetido, logo que esteja preparado o novo texto da redação final, seja remetido rapidamente a todos os senhores deputados, para ver se não têm qualquer dificuldade
para mesmo. Apreciação e votação do relatório de atividades da 4ª Sessão Legislativa. Os senhores deputados querem colocar uma questão, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, eu estive a analisar aqui a questão da representação externa. E na representação externa, portanto, página 10 e 11, e reparei que não consta cá a participação dos deputados desta comissão na COP24, Katowice, é assim que se diz, não é? E achei estranho, alguma razão para essa omissão. Foi em dezembro, não tenho presente, mas da parte do PSD foi o deputado Bruno Coimbra, julgo que na parte do PS foi o deputado Luís Vilhena, e foi em finais de dezembro do ano passado, portanto, dentro desta sessão legislativa. É esta a nota que temos aqui desta omissão, mas era só.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo, mas ninguém queria falar, não? Não. Acho que mais ninguém queria colocar questão nenhuma. Não. Bem, sendo assim, passamos então à votação. Se os deputados votam contra, com esta retificação, claro. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Entretanto, foi distribuído, noutros assuntos, foi distribuído a todos os senhores deputados o relatório final sobre os resíduos em plástico, que nós... Sim. E... Entretanto... Entretanto, só informar aos senhores deputados e as senhoras deputadas que recebemos da Câmara Municipal da Amadora pedir a vossa atenção, da Sra. Presidente da Câmara Municipal da Amadora, o Sr. Presidente Carla Tavares, um ofício que me é dirigido, em que, para além de apresentar os meus cumprimentos, faz uma referência à audição que nós realizámos aqui com o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, no passado dia 9 de julho, em que foi abordado o problema das demolições no bairro da Quinta da Laje. Portanto, a audição prendia-se com o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e que a Sra. Presidente diz que terão sido dirigidas acusações ao município da Amadora que não correspondem à realidade dos factos. E, nesse sentido, solicita que a Comissão remeta para a Câmara Municipal uma cópia da ata da referida reunião da Comissão, bem como a transcrição integral das declarações da Sra. Deputada Rita Rato. Portanto, o que nós estamos disponíveis para fazer é o envio da ata, não a transcrição integral, porque há um registro áudio das intervenções e, portanto, está acessível à Sra. Presidente da Câmara, mas não vemos razão nenhuma para não remeter a ata para a Sra. Presidente, de acordo com esta solicitação, mas, de qualquer modo, queria colocar isso à consideração dos senhores deputados. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, além da ata, pode-se mandar o link do canal RTV, que tem a transcrição integral de tudo, tem tudo, tem a gravação integral de tudo. Portanto, não, sim, os serviços da Assembleia têm que agora estar a transcrever, mas a Câmara não, mas pode aceder, público.
Foi precisamente o que eu acabei de dizer, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada. É só para dizer que tomamos nota do que foi transmitido e que acompanhamos o que for necessário, pois que seja feito.
Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sim, nos temos formalizados, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguma questão? Muito bem. Então será remetida a ata para a Sra. Presidente da Câmara e indicação de que há um registro de áudio com todas as intervenções dessa audição. É vídeo também. É vídeo e áudio. Ok. Faz favor. É outro assunto. Faz favor, Sr. Deputado.
É sobre o tema anterior do Grupo de Trabalho dos Plásticos. Dos resíduos plásticos. É só para corrigir que a participação do CDS-PP não é o deputado Álvaro Castelo Branco, fui eu própria que fiz parte do Grupo de Trabalho. Está bem, se faz favor.
Muito bem, faremos a correção, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Srs. Deputados, se não há mais nenhuma matéria sobre outros assuntos, em princípio esta será a última reunião, é a última reunião da Comissão Parlamentar, de acordo com aquilo que já tive a oportunidade de transmitir no almoço de convívio que nós realizámos há dias, transmitir os meus agradecimentos pela colaboração de todos os grupos parlamentares durante toda esta legislatura. Para mim foi uma honra ter presidido esta comissão. Acho que conseguimos concluir processos legislativos que de algum modo marcam esta legislatura. E, portanto, reiterar tudo aquilo que disse no almoço e desejar as maiores felicidades para todas as senhoras deputadas, para todos os senhores deputados. Com certeza que alguns regressarão na próxima legislatura. E, portanto, que possam dar continuidade a esse trabalho, sendo certo que a intervenção política também se faz fora do Parlamento e que certamente muitos irão fazê-lo. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado.